Vamos começar uma análise do mercado do boi gordo nesta terça-feira, 10 de julho, um dia depois do feriado de São Paulo. Vamos dar uma olhada, ver como ficou, então, esse mercado aqui na parte da manhã. Piracicaba, então, venham comigo. Tiago Bernardino de Carvalho vai nos contar um pouco de como está sendo a movimentação nesse mercado. Lembrando que na sexta-feira, o CPEA apresentou uma queda, sexta-feira, 6 de julho, uma queda de 1,17% no boi gordo, fechando a R$ 139 a arroba, depois de alguns dias de alta por causa da entressafra. Tiago, seja bem-vindo, boa tarde a você.
Olá, boa tarde, amigos. É sempre bom poder conversar um pouquinho sobre o boi gordo, sobre da semana.
Perfeito.
Muito obrigado.
Tiago, antes da gente abrir na terça-feira, afinal de contas, a semana está começando hoje aqui em São Paulo, a queda na sexta passada de 1,17%, uma queda relativamente substancial por um dia apenas, né? Ela tem a ver com o feriado, que foi o feriadão prolongado, e os frigoríficos tinham saído das compras, Tiago?
Exato. Por mais que a gente vem notando que o mercado mesmo vem finalizando, uma escala curta da indústria, um movimento aí mais lento, você tem um excesso aí de carne aí no varejo, né? Você também tem essa estratégia, seja da indústria, seja até mesmo dos compradores de carne, próximo feriado, sair da compra. Então, isso acabou sendo natural e postergando os negócios na próxima semana.
Entendi. Então, isso tem algum sentido. Significa, né, Tiago, que de alguma maneira, como você falou, excesso de carne no varejo, esse escoamento ainda está complicado, né, Tiago?
Não, bem complicado, né? Você teve um pico aí de preço da carne, né? Pós-greve dos caminhoneiros, durante a greve dos caminhoneiros, que foi sintomático exatamente por causa do transporte, mas que voltou ao normal exatamente pela dificuldade do varejo em passar essa carne para o consumidor. Tá? Apesar das outras carnes terem valorizado também, né? A carne de frango, a carne bovina ainda acaba sendo a carne ainda mais valorizada aí, né, com valor agregado maior, isso acaba dificultando o escoamento. Somado a um ambiente aí, um pouco ruim da economia brasileira, que ainda não decolou, e também uma oferta maior do final da safra, começando a entrar no estado.
Entendi. Você falou em uma oferta maior. Na verdade, essa oferta maior é aqueles que, né, são os pecuaristas que estão precisando botar boi no gancho aí, até diante da dificuldade de fechar curral por conta dos custos, né, Tiago? Então ainda não pode se falar que há uma pressão de oferta, uma pressão de recuo da oferta, né, Tiago? Ainda tem uma certa oferta que dá alguma margem de conforto pro frigorífico ainda?
Exato, e acaba sendo até um pouco sintomático exatamente, por pressionar preço. Você tem uma oferta maior, você tem que lembrar que a safra, por exemplo, pasta, chuvas, já não era um pouco mais. Isso foi natural, até maio. Maio estava chovendo em algumas regiões. E o frio demorou a chegar, o frio intenso. O frio começa a chegar exatamente há poucos dias, entendeu? Isso impacta na luminosidade, produção de pasta. Realmente, estamos na entressafra, mas ainda a gente tem essa oferta resultante de todo esse movimento. Somado um varejo menos demandante junto com a população, realmente você tem pressão em cima de frigorífico e em cima de produtor.
Ou seja, a cadeia anda para trás, né, Tiago? Começa na ponta do consumidor e vai jogando pressão até a fazenda, né?
Há anos atrás, a oferta foi um delimitante dos preços. Preços altos, porque você tem oferta pouca no mercado. Agora, a demanda está sendo um fator muito fundamental nesse momento para determinar preço. A gente você citou bem, dos custos altos, é duro fechar o curral. Agora a gente já tem um mercado futuro sinalizando, um mercado mais de em torno de 150 para outubro, uhum. Preço do milho dando uma sossegada. Isso também ajuda a aquecer aí talvez uma demanda maior para o gado fechar no curral, no coxo.
Entendi. E, Tiago, você consegue verificar se ao longo desse mês ainda vai se manter esse comportamento meio errático aí do mercado, ora tentando fazer compras aí pontuais, ora tirando o pé do acelerador, esperando o consumo se mexer? Tem alguma previsão mínima para o resto do mês, ô Tiago? Então, é aquilo que a gente tem verificado. Realmente há alguma possibilidade da firmeza entrar com mais força, né? Desculpe a redundância, a partir de agosto mesmo, né, Tiago?
Perfeito. É o que a gente vê observando é a perspectiva, até mesmo por não ter muito gado fechado em confinamento por causa dos custos altos nesse primeiro giro, a expectativa é sempre que você tenha uma firmeza maior nos próximos 2 meses.
Realmente a gente tem visto algumas situações que tem deixado também com uma certa interrogação. Em alguns momentos nós vimos, inclusive aqui em São Paulo, segundo alguns outros produtores regionais, nós vimos alguma firmeza aí, até mesmo no meio do mês passado, Tiago. E depois dá uma curvinha, dá uma barrigadinha novamente. O fator mesmo que tá mais pressionando ainda é o consumo, né, Vale, né, Tiago?
Sim, é o consumo. E a gente observa como esses negócios, né, ouvintes, esses agrícolas, a questão é, a gente tem que observar que tem negócios pontuais acontecendo. Tá? Você tem dados, padrões de lotes, e a indústria ou o frigorífico acaba demandando porque tem contrato a ser cumprido. Isso eventualmente vai fazer com que a rouba suba, evidentemente por causa de lotes interessante sendo negociado, outros momentos vão ter essa barrigada exatamente por causa do consumo. Então, o consumo é um grande fator, mas você vai conseguir observar alguns negócios pontuais, sim, durante o mês, durante a semana.
Isso a gente notou também ontem, conversando com o Walter Magalhães, lá do Mato Grosso do Sul. Ele nos contou mais ou menos isso, Tiago, que lá... Ele tem sido visto negócios acima da referência em frigorífico que tem uma certa fidelização com clientes e acabam fechando lotes razoáveis. E depois ele novamente dá uma esfriadinha no mercado e ele acha que lá também, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que é uma praça importante, né, Tiago? É agosto que vai começar a fazer a mesma diferença da entre safra lá.
Esse movimento do mercado aí também mostra que não se refere também só no São Paulo, no MS, vai acontecer em Goiás, Mato Grosso, Minas, Paraná, isso acaba sendo natural. Né? O consumidor, o commodity do consumidor realmente vai pressionar o preço para baixo, mas conforme você vai padronizando lotes e buscando especificidade da carne, você tende a ter negócios pontuais a preços acima da referência, sim.
Perfeito. Resumindo também, Tiago, nós vemos aí que o BMF julho, esse mês, estava dando, até uns dias atrás, estava dando um ágio de R$ 4 em relação ao físico. Pelo jeito, está com cara de que não vai haver esse casamento ao longo do mês, né, Tiago?
Vamos aguardar, gente. Está falando aí de dia 10, segunda aí, vamos ver a primeira quinzena, tende a ser mais ruim na segunda quinzena, mas assim, você daí também você tem o problema da entressafa, né, de contato com os próximos meses. Então, acredito que possa, no final do mês, ter alguma margem aí positiva, né, a mais, mas realmente o mercado vem pressionado.
Exatamente. Tiago, muito obrigado então por essas breves e objetivas informações desse mercado aqui que Notícias Agrícolas acompanha todos os dias e ainda está para acontecer mesmo, né, Tiago? O produtor ainda deve ter um pouco mais de paciência, porque ainda não é uniforme, não é padrão essa alta que poderia ser esperada no mercado de uma maneira geral, né, Tiago?
Sim, deve ser de certa maneira um pouco angustiante para o povo pecuarista, né? Ficar nessa, vai melhorar, e muitas vezes o mercado não corresponde, né? Por isso que a gente vem dizendo, é importante fazer conta, a conta está apertada, muitas vezes negativa, mas é importante ter, de certa maneira, esse planejamento de que o mercado tende a dar uma melhorada, assim, finalizando que no segundo semestre positivo. Mas é importante sim ter essa gestão, desse planejamento do rebanho, das contas, assim por diante. Tá? E a
Ok.
gente que agradece aí a abertura mais uma vez, para poder conversar sobre esse mercado, que nessas últimas semanas realmente foi um pouquinho dando de lado, valorizando um pouco, subindo alguns dias, algumas semanas. Mas é esse mercado de maior oferta e pouca demanda que vem ocasionando isso.
Perfeito, então. Tiago, forte abraço, muito obrigado e boa semana para você. Uma semana que, pelo menos em São Paulo, está começando hoje, então. Outro. O Tiago Bernardino de Carvalho, analista do CPEA, vendo que não está tendo uma grande entrada de boi de carne no mercado, no varejo, de modo que depois de alguns dias de alta, o índice CPEA voltou a barrigar novamente aí e não está mostrando força, porque de um lado ainda tem algum boi sobrando aí, principalmente de pecuarista que está precisando fazer dinheiro e sem condições de fechar o primeiro giro do confinamento. Mas então os frigoríficos acabam manobrando aí com essas situações. Por um lado também não está tendo dificuldade de escoar carne. Mas ele acha que provavelmente agosto, o tamanho da entressafra, mais concretamente, vai começar a ficar mais evidente aqui em São Paulo, pelo menos, né? E vamos repetir o CPEA de sexta-feira, dia 6, a R$ 139, cravado com queda de 1,17%. Ontem, como nós sabemos, não foi feriado no estado de São Paulo. BMF hoje, julho 18, a 143,05, com queda de 0,38%. Olha lá, até os dias atrás, o julho estava a R$ 144 na BMF e o físico estava a 139, 140. Já está caindo o ágio de R$ 4 verificado enquanto o mercado não está andando. Agosto a R$ 146, cravado sem variação hoje. Setembro sem negociação. E o outubro a R$ 149,50, com queda de 0,47%. Caiu abaixo dos 150, como vinha vendo nos últimos dias. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência neste boletim do mercado do boi gordo. Muito obrigado. Fiquem com a gente.